Vamos a Êxodo capítulo 16, versículos de 1 a 12. Vou ler primeiro de 1 a 3. Êxodo 16, continuando agora a viagem, depois, a viagem dos israelitas, depois da experiência do Mar Vermelho. E agora vamos acompanhá-los, viajar com eles pelo deserto até a Terra Prometida, com um grave incidente no meio que atrasou mais ou menos 40 anos, porque desagradaram a Deus, mas vamos ver isso quando chegar o tempo, não chegou ainda. Já começaram com o pé esquerdo, que já os vimos reclamando, quando faltou água para eles, vimos na mensagem passada, e inclusive disse, isso é só o começo de um muito mau costume deles, para não dizer dos seres humanos, de reclamar, murmurar, não somente contra os outros, mas muito especialmente contra Deus, o que é muito mais grave. Então vamos lá. Êxodo 16, 1 a 3. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Isso aqui marcou exatamente um mês, que tudo indica que saíram aos 15 dias do primeiro mês. Então estão com um mês de viagem aqui. Toda a congregação dos filhos de Israel agradeceu a Deus, murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui mais uma vez para expor Tua palavra. E já começamos querendo sentir indignação pelo nível de ingratidão, de miopia espiritual deste povo. Mas eles estão aqui, ou a história deles, não apenas para falar deles mesmos, mas para nos mostrar como não devemos proceder em muitas coisas. E como devemos proceder quando eles foram fiéis, e às vezes foram, mas de maneira geral, não foram. Então, que em vez de ficarmos aborrecidos, com raiva, de vermos tanta ingratidão e tanta miopia, que nós olhemos para dentro de nós mesmos pensando, eu sou igualzinho, ou no mínimo, eu devo ter cuidado, muito cuidado para não ser igual, se é que já não sou, é pior. Então nos ajuda a aprender, em vez de julgá-los, embora sabendo que fizeram errado, e esse tipo de julgamento não é errado, mas não vamos aprender lição nenhuma olhando para os erros dos outros, se não aplicarmos para nosso próprio caso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Então já é o terceiro murmúrio deles em um mês. Contra Deus, contra Moisés, e agora colocaram Arão junto. É a primeira vez que Arão entra no murmúrio. Antes tinham reclamado da falta de água, e agora estão reclamando por falta de comida. Na base ou na essência do murmúrio deles, podemos ver muito desaforo, muito exagero, muito drama, beirando a mentira. Mas começa com desaforo mesmo. Quem nos dera tivéssemos morrido. É muito fácil, depois de passar por um mar vermelho daquele, depois de... O mar vermelho já foi a sublimação de tudo, o final, a apoteose, mas antes, praticamente um ano ali, naquela luta de Deus contra o diabo, na forma de Moisés contra Faraó, com toda forma de lutas para lá e para cá, de tensões de todo jeito, como nós acompanhamos, e Deus foi fiel, os livrou de lá, os arrancou de lá, e depois houve ainda o incidente do Mar Vermelho. Quem dera que tivéssemos morrido lá, por que não ficou? Quando eu leio essa passagem, eu penso assim, engraçado, eu não vi ninguém obrigado a sair. Ninguém saiu na ponta de uma arma. Por que não ficou? Saiu porque quis, e agora se queixa de Moisés. Típico do ser humano de tomar iniciativas, de fazer coisas que não tem ninguém obrigando a fazer, mas se recusa a enfrentar as consequências dos próprios atos. E é muito rápido em jogar a culpa em outro, como estão classicamente aqui fazendo com Moisés. A culpa é de Moisés, a culpa agora é de Arão. Aí colocam, comíamos pão a fartar. Escravo come alguma coisa a fartar? Então, no mínimo, era um exagero muito grande. Obviamente, o próprio clamor que várias vezes eles dirigiram a Deus, pedindo livramento, pedindo ajuda, era uma prova do que eles estavam passando, de que estavam sofrendo muito. O crente que passa por alguma situação de achar que era mais feliz quando não era crente, ele está, no mínimo, exagerando muito, distorcendo os fatos e numa situação muito, muito perigosa espiritualmente falando. Alguns aspectos do tempo da incredulidade, alguns aspectos podem ter sido bons ao longo da vida de uma pessoa, sim, antes da conversão, mas o geral, claro que não. Por que deixou aquela vida? Por que se converteu a Deus? Por que pediu perdão? Por que se arrependeu? Então é claro que não estava comendo pão a fartar, não estava muito alegre, feliz, satisfeito na vida sem Cristo. Não estava, é óbvio. A própria conversão prova isto, mostra isso. É um exagero. Então não é comum nós ouvirmos crentes reclamando assim, desta forma, murmurando, era mais feliz quando não era crente e tal. Não é comum, não. O mais sutil aqui vai ser algo interno. É a pessoa pensar, o que é que eu fiz? Será que minha vida não era melhor como estava lá? Então, essa pode ser uma tendência de alguns, e que talvez de todos nós em certos momentos, mas devemos lutar fortemente, porque, olha, algumas tentações do diabo são sutis. Essa não é, não. Essa é o tipo de uma tentação grosseira. E dá para perceber fácil, fácil. O crente que cai numa tentação desse tipo aqui, ele está ou muito fraco espiritualmente, ou muito desatento, está muito ruim. Porque é óbvio dizer, não, vou me queixar de hoje, comparando com o passado, somente se eu pensei que ia ser melhor, eu pensei que a vida de crente, de discípulo de Cristo, ia ser mais fácil, ainda vai, mesmo assim, não cabe muito não, porque Cristo disse, quem quiser seguir, devia levar a sua cruz. Ele diz que, e Paulo diz, no mundo tende, Cristo diz, no mundo tende aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo disse que o fiel vai ser perseguido. Então, mesmo isso, não tem muita desculpa não, mas vá lá. Mas comparar com o passado e dizer era melhor ali, é muito grave. Irmão e irmã, não caia neste erro, porque é uma ofensa muito grande a Deus. E agora, a gente quase não acredita. Se volto para Moisés e Arão, vocês nos trouxeram aqui com o objetivo de nos matar. Vocês viram o que ele disse? É isso que estão dizendo aqui. É uma acusação pesadíssima, impressionante, sobre dois homens de Deus que estavam lá um ano lutando com o faraó, enfrentaram todo tipo de pressões, de dificuldades, de tudo. A gente fica assim, boquiaberto. Como é que acusa Moisés? Se essa menos, fosse menos displicente, ou não percebeu a gravidade de trazer tanta gente para o deserto, com crianças, velhas e tudo, e o passar necessidade, é claro, como é que ia ser a parte logística disso, então, algum tipo de inconsequência, ainda vai. Ainda vai mesmo deixando, mesmo que incluísse isso, não reconhecê-los como líderes de Deus, ou nomeados por Deus como foram. Mas dizer que vocês vieram nos matar, sabe o que isso mostra? Que os murmúrios vão ficando mais agressivos. O homem casa com a mulher, aí tem uma discussãozinha, na segunda discussão ele fala um pouco mais alto e ela deixa. Aí na terceira discussão, ou na quinta, ele fala mais alto ainda. Aí o falar alto vai virando grito e ela não reage. Vai deixando, e aquilo vai aumentando toda a agressão física. No caso de um casamento, um homem contra uma mulher, eu falo mulher contra homem, que é muito mais raro, não vou nem comentar mais, mulher, homem contra mulher, começou com um volume alto de som, vai ficando mais agressivo, agressivo, agressivo. Pai e filho. O filho que levanta a voz para o pai e começa a reclamar das coisas e exigir demais e o pai deixa, vai aumentando a violência, a agressividade daquela reclamação. E no fim, tem filho que bate em mãe. Parece inacreditável, mas tem filho e filha que bate em mãe, e às vezes em pai, quando é um filho que já cresce e fica mais forte. Por quê? Porque não foi, aquilo não foi contido, foi deixando, deixando. O mal, quando ele é praticado, muitas vezes sem contenção, ele tem essa tendência. O murmúrio contra Deus é algo parecido, reclama coisa, depois outra, por que que às vezes Deus interrompe, como fazia aqui algumas vezes, e às vezes não fazia, como vamos dizer que ele, dessa vez ele não fez, curiosamente, ele tem a maneira dele agir, às vezes um pai é mais paciente, ou mesmo uma esposa, ou um marido, numa agressão verbal, coisa assim, mas muito cuidado com o murmúrio, porque você vai se acostumando. E não é só murmúrio espiritual contra Deus, não. É murmúrio contra a vida. De novo está com virose. De novo o marido irritou por isso, ou a esposa. E vai reclamando de tudo. Reclama do carro, reclama da casa, reclama do céu, reclama da chuva, reclama do calor. E vai reclamando, reclamando de tudo. Devemos ter muito cuidado com o murmúrio, porque vicia. Versículos 4 em diante. Então disse o Senhor a Moisés, a gente pensa, agora vem. E não, vamos ficar surpresos que Deus, desta vez aqui, Deus atendeu. E não vimos nem repreensão aqui, embora ele falou em provar o povo. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Interessante como este pão que ele mandaria, como ele disse aqui, como fosse uma chuva, era uma prova, uma maneira de saber se o povo ia obedecê-lo, em fazer como ele iria ditar as normas. E, obviamente, é a primeira vez que se ouve falar no maná, aqui. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Na realidade, ele já sabia. É uma forma, quando Moisés fala assim, é uma forma de dizer: mais uma vez vai ficar comprovado que há um Deus sobre vocês, nós, sobre o povo de Israel. Há um Deus poderoso que está nos dirigindo, um Deus, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então não é que pela primeira vez o povo ia tomar conhecimento de que Deus os havia tirado do Egito. Não, claro que não, é óbvio. Ok? É uma maneira de Moisés dizer, mais uma vez, é quase como se dissesse assim: nem precisaria. Vocês já estão cansados de saber que foi um Deus poderoso que tirou vocês de lá. Mas parece que ele tem que estar o tempo todinho lembrando isto. Então, essa frase de Moisés é uma espécie de uma acusação, de uma repreensão. Vocês, hoje à tarde, vão saber, mais uma vez vão ser lembrados. Se não tivessem murmurado, não ia ter isto que vai ter agora. Mas reclamaram, mais uma vez Deus vai fazer. É a maneira de Moisés dizer. Quantas vezes isso acontece conosco? Quer dizer, teria sentido aparecer um anjo do céu e dizer: fulano, mais uma vez, tu vai saber que tu tem um Deus que se preocupa contigo, que toma conta de ti. Mais uma vez, olha, sabe o que ele vai fazer com você? Vai fazer isso, 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 isso. Mais uma vez, tu acha pouco? Isso caberia perfeitamente na sua vida, na minha. É porque não vem um anjo do céu dizendo. Mas a gente faz muitas vezes parecido e ficamos merecedores de ouvir isso. De novo, lá vai Deus te mostrar isso aí. Muito bem. Pela manhã vereis a glória do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte. Porque o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Olha o que Moisés diz aqui, hein? Contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Algumas observações aqui. Primeiro, Moisés se defende, dizendo duas vezes que não tem sentido nenhum murmurar contra ele e Arão, porque eles não têm poder algum. Quem somos nós? Duas vezes ele perguntou. Então, o murmúrio deles, em última análise, é contra o próprio Deus. E Moisés dizia: nós não somos nada. Não somos nada. Muito interessante. Isso vale para líderes, especialmente pastores que gostam de ser alguma coisa, lembrando que não são nada. E serve para os liderados que gostam de endeusar pastor, para lembrar que pastor não é nada. Coisa nenhuma. Deus é o líder. Deus é quem manda. Deus é quem dá a palavra. Deus é quem tem os padrões a quem devemos obedecer. os líderes são simplesmente servos que Deus convocou porque quis convocar, não porque são mais isso, mais inteligentes, ou mais cultos, ou mais aquilo, coisa nenhuma. Isso é muito importante, tanto o líder se lembrar disso, quanto o liderado, porque há excessos, como falei, dos dois lados. Coisa triste é ver uma igreja seguindo um pastor que está fazendo algo errado, que está ensinando errado, se comportando de uma maneira errada, como um ditador na igreja, como, às vezes, o próprio dono da igreja. Então, é bom lembrar isso aqui. Então, o pastor prega a Bíblia, ele ensina direito, não reclame dele. A palavra não é dele, a palavra de Deus. Pode reclamar dos defeitos dele, tudo bem, isso é outra coisa, das falhas, dos defeitos, mas em termos de ensino, em termos de rumo, se o pastor está pregando a palavra de Deus, não reclame dele, reclame do Deus que fez a palavra. É comum. Pastores, às vezes, são postos fora de igreja, porque se revoltam contra algum erro na igreja, pecados na igreja, e não se conformam, e pregam, são sacrificados, muitas vezes. Vão contra famílias poderosas, ricas, e coisas assim, e não é muito raro, não. Mas a igreja quer se queixar do que o pastor ensina, se está nas Escrituras, se murmurar contra ele quanto a este assunto, estará murmurando contra o próprio Deus. Não que o pastor seja o próprio Deus. O pastor é nada. Mas quando ele é fiel, ele está pregando a palavra de Deus. Parece sutil isso, mas é muito importante, por falta de conhecimento dessas coisinhas que parecem coisinhas, muitas igrejas sofrem muito, se dividem, se acabam. Segunda observação que eu quero fazer, até já comentei, Deus aparentemente não se irrita desta vez, como vai ainda se irritar muitas vezes na frente, e promete duas soluções. Primeira, carne naquela tarde. Aqui está um pouquinho, é bom observar que carne e o maná estão apresentados aqui como se fossem bem semelhantes. Na realidade, o momento em que apareceu o maná foi junto com o que essa carne de Deus proveu. Mas o aspecto da carne era uma vez só. Depois Deus deu codornizes para eles. Aliás, nesse evento, um ano depois, mais ou menos, Deus se irritou e deu uma praga junto com a carne, enquanto ele ainda estava nos dentes deles, como nós vamos ver. Murmúrio, mesma coisa. Já daqui Deus deu e não cobrou deles. Um ano depois deu as codornizes, e enquanto eles comiam, muitos morreram com a mesma providência de Deus. Uma vez ele quis fazer, outra vez não quis. Seja como for, a carne aqui é algo isolado. O pão do céu, que é o maná, aqui não, aqui seria dado continuamente dali para frente, inclusive nos anos, nas décadas que viriam, como consequência do castigo, que nós vamos ver tudo isto ao longo da exposição. Mas em torno de 40 anos durou o maná. Aqui foi o começo. E algumas instruções, outras viriam depois, mas aqui tinham de colher diariamente, sendo que no sexto dia seria porção dupla, por causa do sábado. Deus não queria que eles recolhessem o maná no sábado. Então, na sexta, não era chamado sexta ainda, mas no dia anterior ao sábado, deveriam colher porção dupla. E, no versículo 4, Deus estabeleceu o volume, a quantidade. Qual é a quantidade? Suficiente para cada pessoa. Suficiente para cada pessoa. O que você come? Eu como isso. Tire. Não, eu como menos. Tire menos. Não, eu como bem mais. Tire mais. É isso que Deus quis estabelecer aqui, que eu vou comentar isso só na próxima pregação. Porque hoje eu quero só rapidamente ver com vocês que o maná é tipo de Cristo, um tipo belíssimo do Senhor Jesus Cristo. O que é tipo? Que já expliquei, que aponta para alguma realidade em alguma pessoa. Cristo teve vários tipos, sendo o antitipo é o próprio. Então, me acompanha aqui, vai ser quase tudo em João 6, mas vamos ver aqui. O maná de Israel veio do céu. João 6, 48 a 51, diz assim, João 6, 48 a 51, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este, falando dele, Cristo, é o pão que desce do céu. Do jeito que o maná veio do céu como chuva, para que todo o que dele comer não pereça. O maná foi mandado por Deus. No versículo 32, o Senhor Jesus Cristo disse, aí em João 6, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Não foi. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então Deus mandou os dois. Deus mandou o maná mesmo, original. E Deus mandou o pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Que várias vezes Jesus disse, o Pai me enviou, o Pai que me enviou, eu fui enviado pelo Pai. Ele adorava dizer isto, que ele foi enviado pelo Pai. Para ele era muito agradável recordar disto. Então lembre-se que foi Cristo, que Cristo foi mandado para você pelo Pai. Quem quisesse, judeuzinho, quem quisesse viver ali no deserto, no dia a dia, só tinha um jeito: comer o maná. Se não comesse, fisicamente estava liquidado. Essa é a única comida. Como eu disse, ah, mas ele mandou carne aqui. É, de uma maneira totalmente extra, totalmente aleatória. Atos capítulo 4, versículo 12. Pedro diz assim, Atos 4 e 12, eu já cheguei lá. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Maná, único meio de vida no deserto para o israelita. Senhor Jesus Cristo, único meio para a alma de qualquer ser humano. Não há outro nome abaixo do céu. Então, quer alimentar a sua alma, ou quer dar vida à sua alma, não é nem alimentar, mas você quer ressuscitar espiritualmente, já que você nasceu morto nos seus delitos e pecados, como todos nós, só tem uma forma: Jesus Cristo. Maná era único. Jesus Cristo é único para a alma. O maná alimentava o corpo dia após dia após dia. Todo dia eles tinham que colher o maná. Todo dia. Menos sábado, porque já tinha colhido na véspera. Voltando a João 6, João 6 e 57. Assim como o Pai que vive me enviou, olha aí, mais uma vez, me enviou. Igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. É o alimento diário, constante. Não é um alimento para a alma de uma vez por todas para quem se converteu num certo momento. Não. Cristo é um alimento diário, constante. E suficiente para todos, não havia exceção quanto aos que poderiam e deveriam colher o maná. Todos. Difícil não se lembrar, Mateus 11:28, vinde a mim alguns dos que estão cansados e sobrecarregados, né? Não, não? Todos, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Vão ao maná todos os que quiserem comer. Não quer comer? Não pegue o maná. Já sabe o que vai acontecer. Todos. Não tinha limite. Não há limite para quem Cristo pode salvar. Por isso que quando alguns falam, né, porque a expiação de Cristo é limitada ou ilimitada, é uma briga longa, soteriológica. Eu gosto de dizer que eu vejo dois sentidos. Aí compro uma briga grande aí, mas tudo bem. Tem um sentido ilimitado e limitado. Eu acho que é ilimitada a salvação que Cristo comprou na cruz, no sentido de que ele oferece a todos. Não é ilimitada no sentido que é universal, como alguns ensinam, que todos estão salvos, todos os seres humanos estão salvos pela morte de Cristo. Não, não e não! Mas é ilimitada quanto ao número que ele convida, quanto à condição de satisfazer. É ilimitado. Não há limite. Apesar de que é limitado. Aí vem o outro conceito. É limitado no que concerne a que poucos desses muitos que ouvem o convite vão aceitar. Então só vão aceitar os eleitos. É. E esse número é limitado. É. Exatamente. É assim. Então eu não consigo explicação melhor. Para mim, pelo menos. Quanto a essa questão de se Cristo morreu por todos ou não foi por todos. Ele é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode tirar, tem condições de tirar, tem poder para tirar. Mas só tira daqueles que aceitam o convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então ele coloca um alvo extremamente abrangente quando diz todos, e ele limita quando diz vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, aqueles que se sentem cansados, se sentem oprimidos e que querem vir a mim, venho, que eu vou aliviar. Não, o senhor vai me aliviar sem eu ir ao senhor. Não. Vou não. Automático, não. Então, é espetacular esse paralelo entre o maná e o Senhor Jesus Cristo, com todos esses aspectos, talvez até mais alguns outros, mas foram os que eu trouxe, foi o que eu trouxe até hoje. Especialmente esse de nós podermos convidar qualquer pessoa, qual é a sua profissão, qual é o seu sexo, qual é a sua nacionalidade, me diga aí para eu saber se eu vou convidar você ou não a ir a Cristo. Não. Vá a Cristo. Você não sabe nada de mim? Não preciso. Você não sabe nem a quantidade de pecados que eu carrego nas costas, meu amigo, para me convidar para ir a Cristo? Nem quero saber, porque ele convida todos. Então, que Deus nos ajude com essas verdades. E eu quero continuar ainda com esse mesmo episódio. Nós vamos trabalhar um pouco mais esse episódio aqui da carne, que Deus deu por um dia, e do maná que ele providenciou agora durante todo o tempo no deserto. Que Deus nos ajude com essas coisas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a cumpri-la detalhadamente em nossos dias, no dia de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.